Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Vocês da imprensa.
Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Sport TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada. E já tem um tempo que na bancada do Redação, nas redes sociais, na arquibancada, nas ruas de Belo Horizonte e de outras cidades do país, só se ouve uma pergunta e uma resposta. E o Galo? O Galo ganhou. Viralizou essa expressão e a gente está aqui para falar sobre esse fenômeno com o Fernando Otávio, que é o nosso coordenador de redes sociais, nosso gerente de marketing. Tudo bem, Fernando?
Tudo bem, Barreto. Prazer estar aqui com vocês.
E com o Henrique Fernandes, nosso comentarista de Belo Horizonte, que está vivendo esse fenômeno in loco. E o Galo, Henrique?
O Galo ganhou. Um abraço, Barreto. Um abraço, Fernando. Cara, tinha que ser eu para estar aqui, porque no dia que surgiu, não sei se eu acho que foi na seleção. Foi na seleção. A gente estava junto. Era um link daqui de BH, né? E você abriu com a pergunta, coincidentemente. Isso tem muito tempo, acho que isso aí foi 2015, provavelmente, né? Mas bacana ter voltado à tona num momento tão especial para o Atlético, isso vai ficar marcado. O título já tem a cara desse meme, né?
Pois é, vamos começar então rodando esse meme, né? Aqui vai ter só o áudio, mas evidentemente no Seleção teve vídeo também.
O Galo ganha, ou seja, toda hora, né, Rogério? Eu recebo uma mensagem como essa aqui do Emiliano Silva. Ó, só para registrar quem me mandou dessa vez... E depois vê se vai o som aí, ó. Pera aí, vai recarregar. Tem som?
O Galo ganhou!
O Galo ganhou, hein?
Galo ganhou!
O Galo ganhou!
Galo ganhou!
O Galo ganhou, hein?
Galo ganhou!
Galo ganhou!
Galo ganhou!
O Galo ganhou, hein?
Galo ganhou!
Galo ganhou!
Galo ganhou!
O Galo ganhou, o Galo ganhou e o Galo ganha toda hora e toda hora eu recebo isso aqui, Rogério.
Essa é uma releitura, né? Foi no dia em que eu descobri, apresentando a redação, que isso tinha viralizado. Henrique, vamos só recontar essa história. Foi um colega nosso, né, de uma empresa concorrente, o Fael Lima, que fez com que ele participa dessa gravação, né, ele entrevista uma torcedora chamada Marci, né, e pergunta para ela, né, ele está no meio de uma entrevista, pergunta, e o Galo? E aí ela se empolga, começa a dizer, o Galo ganhou. E ele guardou esse vídeo. A gente fez uma brincadeira com ele numa edição do Seleção em 2015, essa de que você participou, e eu fiquei interagindo com esse vídeo. Né? Eu perguntava, e o Galo? E aí a Marci respondia, o Galo ganhou. Né? Mas quando é que vocês começaram a ouvir isso aí de novo em Belo Horizonte? O Fael você teve um trabalho muito ativo nesse sentido. Né? Ele divulgou muito isso, não só na TV Alterosa, que é a afiliada do SBT em Belo Horizonte, mas também nas redes sociais, não
é? Eu, coincidentemente, eu fiquei sabendo, ouvi pela primeira vez através do nosso influenciador digital aqui que participa da gravação do GE Atlético, que é um dos podcasts que a gente grava aqui. O Marquinhos. Marquinhos é genial, é um cara super bacana, assim, super antenado com essas coisas, né? Ele está sempre por dentro. Então, a primeira vez eu ouvi através dele, assim. E aí, depois, começou a aparecer por toda parte, cara. Impressionante. Mas o Fael é um cara que também tem muita criatividade, inclusive alguns trabalhos junto com o Marquinhos, que trabalha aqui com a gente, né, como influenciador. Então, assim, rapidamente ele conseguiu fazer com que a coisa ganhasse corpo, né? Agora, surpreende muito, cara, como é que tem gente que talvez nem tenha visto o meme e já repete esse tipo de frase a cada vitória do Atlético. O cara não sabe de onde veio isso, mas ele sabe que isso é legal falar, né? E, assim, acho que também o segredo do sucesso é o fato de o Atlético ser, talvez, entre os clubes brasileiros, o que tem mais identidade com o seu mascote, né? O Atlético é muito Galo. Para o torcedor, quase que não há Atlético. Há Galo. Existe o Galo. Então, você conseguir colocar isso numa frase que sintetize algo que está dando muito orgulho à torcida, né? E de forma bem humorada, acho que o segredo passa muito por aí. Mas se alastrou muito rápido aqui em BH, Barreto. É impressionante como a coisa ganhou as ruas. Como é que os atleticanos praticamente se cumprimentam assim, no entorno do Mineirão. Muito bacana de ver como a coisa ganhou corpo tão rápido.
O Marquinhos gravou um áudio pra gente, ele participa também do Vocês da Imprensa. Fala, Marquinhos!
Ô, meus amigos, e o Galo, hein? E o Galo, aqui ninguém fala mais bom dia, boa tarde, oi, tudo bem, como vai? E o Galo pra cá e o Galo pra lá. A gente só conversa assim, Um abraço a todos aí, prazer grande, enorme estar participando, a todos que estão nos ouvindo. Tô gravando isso aqui, gente, antes do jogo contra o Bahia, então eu não sei ainda se eu posso soltar o grito de Galo ganhou, né? Eu vou falar aqui, e o Galo, vocês respondem aí, porque eu não vou saber. Tomara que sim, né? Tomara que enquanto vocês estão ouvindo isso aí, o Galo já esteja campeão. É muito satisfatório ver, né, gente, a torcida do Galo vendo um time em campo que ela merece, né, que ela sempre mereceu. Que parece que são torcedores ali em campo, cara. O jeito que esse time entra em sintonia com a torcida, entende o que é ser, o que é vestir a camisa do Galo, é sensacional. Não tem coisa melhor que isso, que a torcida se sentir representada dentro de campo. Que quantas vezes também a gente já foi pro estádio vibrar, cantar, na vontade danada de sair dali com a vitória, e o time, beleza, o que aconteceu, aconteceu, vamos ver o que vai lá. Isso é muito ruim, ainda mais pra torcida do Galo, que é uma torcida que, cara, dispensa comentários, né? Vocês já sabem aí do perfil da massa. E esse título brasileiro, cara, esse aí eu falei aí que não sei se vai ter ganhado Bahia ou não, mas se não for agora, vai ser domingo. Vai ser na quarta-feira, mas deixa pra quarta não, Galo. Chega de sofrimento. Até postei esse dia lá que até no paraíso, o atleticano não tem paz nem no paraíso, né? Que é o que a gente tá vivendo agora. E a gente passa uma rodada, parece que aumentam mais duas, em vez de diminuir, tá aumentando. Chega o Papai Noel, mas não chega essa taça pra nós. E a ansiedade tá difícil de segurar. Um dia parece uma semana, tá danado. Mas tá chegando perto e eu acho que é pra lavar a alma. Sabe, lavar a alma, é comemorar mesmo, extravasar, cantar, pular, comemorar. E assim, já pensando no ano que vem, no futuro, no futuro próximo do Galo, acho que isso vai dar uma leveza pra gente, sabe? De iniciar o ano que vem, o 2023, 2, 3, 4, sem aquele peso assim de, ah, será que esse ano vai? Ah, mas o jejum não sei o quê, ah, mas vão ver... Não, já vai ser mais um, se a gente brigar pelo brasileiro... No ano que vem vai ser mais um, não vai ser nossa mãe, e agora será que vão conseguir? E eu acho que isso vai facilitar para o Galo ter novas conquistas, porque esse negócio do jejum, essa coisa ali de você ter esse peso, acho que atrapalha muito, principalmente psicologicamente, né, para quem está ali no dia a dia. Então, eu acho que é um peso enorme que vai sair das nossas costas, ainda mais com todo esse projeto que está sendo feito em torno do Galo, internamente lá, Arena MRV. Eu estou muito otimista em relação ao futuro do Galo, né? E a gente só precisa arrumar um rival agora, só tá faltando isso. E o papo que rola muito aqui na torcida é que a gente fica muito emocionado, né? Em pensar que as pessoas que se foram não vão poder estar aqui para vivenciar esse momento. Inclusive com a pandemia, a gente perdeu muitos grandes atleticanos, né? Muitos atleticanos que teriam que estar aqui, cara, para ver isso acontecer, sabe? Eu mesmo tenho um caso que meu padrasto, que viveu uma vida praticamente com minha mãe... O que aproximava a gente era falar do Galo, eu e ele, né? Galo ganhou, Galo venceu, que dia que é o jogo, reclamar, xingar, comemorar. Ele todo ano, cara, já deu janeiro e falava, o Galo vai ser campeão brasileiro. Podia ser o time ruim que fosse, podia ser um time péssimo, que aguentava nem um mineiro. Mas ele falava, com propriedade, você vendo falando, você acreditava. O Galo ia realmente ganhar um brasileiro. Parece que era o sonho dele ali, infelizmente não tá aqui mais. Mas a gente, independente da crença de cada um, né, a gente vai comemorar por essas pessoas também, né? Quando a gente comemorar ali, quando o juiz apitar, a gente levantar a taça, vai ser a nossa comemoração e daquele ente querido, daquele amigo, aquela pessoa próxima que a gente sabe que estaria feliz demais com esse momento do Galo, com essa conquista. Então, é momento de extravasar mesmo, e ainda tem a Copa do Brasil chegando aí, não vai ter tempo nem de comemorar, comemora aí, gente, mas calma aí que guarda um pouquinho, guarda ali 10% de bateria, que a gente precisa estar vivo, precisa estar inteiro para a Copa do Brasil, que eu acho que está muito a nossa cara. O Atlético Paranaense está ali brigando para não cair, não sei se vai ter tanta cabeça, perder alguns jogadores, o Galo está embalado, então é muito real essa chance, e é isso. Espero que eu falando aqui, tá, às vezes estou falando demais aqui, o Galo já foi campeão, já está todo mundo comemorando.
Valeu, Marquinhos, foi até bom você ter feito essa observação, porque a gente está gravando também sem saber se o Galo ganhou o jogo que precisa ganhar para ser campeão brasileiro, né? A gente grava na quinta-feira, justamente o dia do confronto com o Bahia, falta uma vitória, ou talvez nem isso, né? Se o Flamengo não vencer os seus três jogos também, o Atlético garante o título brasileiro.
Dois empates, né? Dois pontos também.
Na verdade, nem precisa de uma vitória, né, Henrique? Dois empates bastariam, ou um empate do Flamengo, enfim. Agora, Fernando, no depoimento do Marquinhos, transparecem muitas coisas que ajudaram essa expressão a viralizar, né? Porque tem uma ansiedade muito grande, tem um desejo de ver esse título ser comemorado depois de 50 anos. Agora, eu fico imaginando uma reunião de marketing, né? Aí a sua equipe lá está quebrando a cabeça para fazer alguma coisa viralizar e alguém fala assim, vamos fazer uma brincadeira aqui de pergunta e resposta. E o Galo? O Galo ganhou. A maioria vai dizer, não, isso não vai pegar, não. Isso aí é muito simples isso. Por que que as pessoas vão repetir? E não tem o porquê, né, Fernando? Quem decide isso é o internauta. Quem decide o que viraliza é o internauta, né?
Não tem fórmula pronta para produzir esse tipo de resultado. Assim, não tem na literatura. Se você pegar qualquer estudo que tenha sobre redes sociais, gestão de redes sociais como um todo, você não consegue falar para frente. Você consegue observar os fenômenos atrás que passaram e você faz uma análise, fala, isso aconteceu por conta disso, disso, disso. Mas prever, tá, que eu vou pegar esse conteúdo, Galo ganhou, pegar um trecho de uma fala de 2015, 6 anos atrás, e transformar isso num conteúdo hoje, 2021, que vai repercutir e que vai engajar e que vai ganhar massa, vai sair da esfera do indivíduo, daquela pessoa ali que fez o conteúdo e ganhar as outras pessoas, é muito difícil você conseguir prever. Mas teve uma fala do Henrique agora há pouco, ele trouxe um elemento que é o elemento chave para que isso aconteça, assim, que a gente observa, que é a coisa da criatividade, né? Quando você estava abordando a criatividade. A gente vive numa cultura ali digitalizada, de muito mashup, de muita mistura, e o usuário que é profundamente envolvido com a plataforma, que domina, que está envolvido até inconscientemente, ele está ali dentro e ele não está pescando, vou fazer isso para gerar tal resultado, aquilo, mas ele tem um consumo muito ativo, muito heavy user dentro da plataforma, ele é capaz sim de ter uma solução criativa e quando ele menos espera, aquela solução criativa ganha massa. E é muito isso que aconteceu com o Galo ganhou, né? Que a gente observa aí, que está vendo. E outra, nessa criatividade, as pessoas vão pegando esse meme, essa unidade mínima de sentido cultural ali, e elas vão trazendo ressignificações, dando novos sentidos. E isso que é o barato, na verdade, no fim do dia, né?
Henrique, o que a gente costuma ver é mais o contrário, né? Um grito que sai da arquibancada e que o pessoal repete nas redes sociais, nesse caso, foi a contramão.
É, e eu não me lembro de nenhum caso desse tipo, assim. Eu acho que a coisa surgir primeiro na esfera externa, né, e entrar no estágio dessa forma, né? E foi muito genuíno, assim, acho que não chega nem a surpreender, porque você escuta tanto que isso chegar à arquibancada é absolutamente natural. Você vê jogadores também interagindo com esse tipo de coisa, né? Depois de vitórias, você vê os próprios atletas em redes sociais também reverberando. O cara também vai surfar a onda da torcida, né? Mas, assim, vamos ver se... Tem uma outra questão também que é muito importante, que a gente tem que pensar nessa relação do futebol com as coisas que vão viralizando dentro de uma campanha de um time. Deu sorte o Galo ganhou. Deu sorte. Pode ser uma campanha de título.
Funcionou, né?
Se você começa a usar...
Na cabeça do torcedor tem essa relação.
Você quer uma que morreu porque o time não conseguiu um resultado? Aquela história do caiu no horto, tá morto. Uhum. O pessoal surfou nessa onda, teve um jogo contra o Tijuana, da Libertadores, tinha máscara lá do filme Pânico, todo mundo vestido de morte. Aquele jogo foi um aperto enorme, o Vitor faz a defesa, o time avança, mas a máscara não foi mais usada. E o caiu no horto, tá morto, foi morrendo também, junto com aquilo, apesar do Atlético jogar anos seguidos ali no Independência. Então, eu acho que também tem essa questão do resultado. O meme também trouxe sorte ao Atlético, né? Também mantém essa campanha de que pode fechar com título, a gente ainda não sabe, tudo indica que sim. Então, acho que tem também esse elemento, né? De virar um talismã, de certa maneira, a ponto de ser levado para a arquibancada, né?
Talvez seja agora... isso que transforme ela em uma ação memorável, né? Vai ficar na memória das pessoas. É literalmente esse ponto, essa confluência, né? Que vai tornar algo maior do que só o meme, né?
E todo mundo surfa na onda, né, Fernando? Eu me lembro, eu sou um caronista desse meme, né? Eu fiz, na verdade, uma interação com ele, eu não participo da criação, não participo da divulgação, nada disso, mas muita gente, muitos amigos, isso começou com amigos de Belo Horizonte, começaram a me encaminhar, olha aqui, você viralizou, e eu sempre respondi, eu não, gente. Eu não inventei o Galo ganhou, né? eu faço uma brincadeira ali no Seleção que entra na divulgação e é super divertido, é legal participar, mas assim, eu fico tentando tirar o mérito, porque eu não tenho nenhum. E aliás, eu não sei se a gente consegue atribuir mérito a uma viralização. Eu sei que nesse caso tem um trabalho do Fael, que ele realmente queria que isso repercutisse, né? Mas esse trabalho também não tem garantia, né, Fernando? Nada te diz assim, ó, vamos trabalhar aqui para uma coisa viralizar. Não,
Não
existe
tem,
isso.
não tem. Na verdade, o que ocorre é aquele conteúdo conseguir tocar as pessoas e pessoas maiores, com mais projeção, como você, Barreto, cara, tá na TV, rede nacional, olha para isso, cara, vou atribuir um novo sentido para isso quando você faz isso. E mais um conjunto de outras pessoas nos seus universos ali de exposição e de relacionamento fazem também, aí é o efeito manada, né? A coisa vai ecoando, não dá para prever, é contagiante e é muito legal ter isso no nosso mundo hoje em dia, né?
E a quantidade de interações é impressionante, você não controla mais, né? Teve um dia em que eu recebi do Bob Faria, também nosso companheiro da Globo Minas, o funk composto por um amigo dele com o Galo Ganhou. E aí usou a minha voz. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia virar funk. Foi mais uma das caronas que eu peguei no sucesso do meme O Galo Ganhou. Quer ouvir
só,
o funk?
Só
tá aí.
Assim para o Bob Faria compartilhar um funk também. Bob é do
É
rock
verdade,
and roll.
Tem isso.
Você vê
tem
como
isso.
O negócio envolve as pessoas, né?
Eu virar funk e o Bob compartilhar só mesmo com O Galo Ganhou.
E o Galo, hein? Procuro notícias do Galo, no rádio também na TV. Me responda, não seja clubista. A pergunta que eu faço a você é: e o Galo, hein?
Essa versão já é mais produzida que eu recebi, era mais raiz, Fernando. E aí tem aquela, aquela retroalimentação, né? Porque para nós também é irresistível. Como é que eu não vou mostrar no Redação o funk O Galo Ganhou, né? Que parte de algo que também passou aqui pelo Sport TV.
Assim, e em cima disso tem até um ponto, que é o trabalho nas redes sociais propriamente, né, que a gente fala. Não é que tudo é oportunismo e a gente fica correndo atrás de oportunidade. Na verdade, você tem um trabalho de acompanhamento do contexto, de monitoramento do que está acontecendo, para que você consiga entrar na onda, né? Assim, você consiga participar disso, pegar esse movimento que está acontecendo, se apropriar dele e criar algo original, introduzir algo autêntico dentro daquela fala no universo do marketing, né, que a sua marca precisa ter. Esse é o pulo do gato entre o trabalho que você faz sem nenhum preparo e o trabalho que você está ali, ó, cara, todo dia aguardando esse momento para conseguir aproveitar uma onda. Um eterno... Eu gosto muito dessa metáfora. A gente trabalha muito como uma esponja, né, tentando absorver tudo e reconfigurar esses elementos.
Nesse caso é o pulo do galo, né? E que o próprio clube soube aproveitar muito bem, né? Eu me lembro de que eu citei aqui coisas que eu recebia, né? E uma dessas menções que eu recebi foi de um post do Atlético no Instagram, que só tinha essa pergunta: e o galo? E até o momento em que eu olhei, que foi tipo assim, no mesmo dia ou um dia depois, 15 mil pessoas já tinham respondido O Galo Ganhou. É lógico que depois você não tem mais controle, aí os adversários começaram a entrar também para provocar, e aí eu me lembrei quando o Henrique citou caiu no Horto, tá morto, os adversários diziam caiu no Horto, o juiz dá pênalti, né? Então sempre tem também a retroalimentação por parte do rival, né, Henrique?
Inventa o rival, no caso, Cruzeiro, por exemplo, caiu no Mineirão, foi pro Caixão, os caras também inventam, né? Eles fazem também as suas versões paralelas, né? Mas como o Marquinhos disse, o momento do Atlético é um momento que não tem também essa rivalidade tão acesa em Belo Horizonte, né? A gente está vivendo uma situação diferente de tudo que eu já presenciei aqui, e eu ouso dizer que o futebol mineiro presenciou. O Cruzeiro teve seus grandes times nos anos 90, anos 60, mas o Atlético eventualmente rivalizava. O Atlético teve seu grande time dos anos 80, mas o Cruzeiro eventualmente rivalizava. Hoje o cenário é muito diferente, né? A gente vê o Atlético, a gente ouviu na fala do Marquinhos, o otimismo tomando conta do Atlético, né? E por outro lado, o Cruzeirense um pouquinho mais ali oprimido dentro de uma rivalidade que faz parte, cada um vai ter seu alto, vai ter seu baixo. E até é isso
podia
também...
Podia demorar um pouco, né, Henrique? Podia demorar alguns anos, mas tinha uma resposta. E agora o próprio torcedor do Cruzeiro não tem a expectativa de que a resposta vai vir na próxima temporada. A próxima temporada do Cruzeiro é mais uma de Série B e de problema financeiro.
Isso. Apesar do Cruzeiro ter vencido o clássico esse ano, né? Futebol é tão maluco que o único encontro entre eles, o Cruzeiro venceu por 1-0. Mas acho que por essa, o fato do Atlético estar tão por cima, Barreto, também contribuiu para esse meme acelerar tanto. O atleticano, ele tem orgulho de assim dizer, né? Pô, sou atleticano, Galo tá ganhando. Então, tudo que se inventar hoje em relação ao Atlético, se tiver criatividade, se tiver um conteúdo ali de bom nível, né? De boa qualidade, né? Tende a se alastrar, cara. Porque o momento é muito bom, né? Acho que tudo isso aí conflui e acho que também tem que se pesar o fato de o Fael já ser um cara que tem uma certa visibilidade, né? O inventor do meme. Então ele está lá na TV Alterosa fazendo o trabalho dele, a gente sabe quem é o Fael, né? E ele consegue, através do trabalho dele, seguidores, pessoas que vão acompanhar ele em rede social, e já naquele ambiente ele consegue impulsionar de cara o meme para um bom número de visualizações. E aí uma coisa vai puxando a outra, vai aparecer lá no Redação, vai ganhar mais gente. O jogador vai compartilhar, vai ganhar mais gente, a ponto de ficar incontrolável, né?
Ô Henrique, e tem uma relação também com o sentimento do torcedor do Atlético, que passou quase que a temporada inteira sem gritar é campeão na arquibancada do Mineirão, mesmo com o Atlético dominando esse campeonato, estando à frente dos adversários por muitos pontos, porque tem, né, essa espera muito longa de 50 anos. Tem alguns traumas na vida do torcedor atleticano, né, especialmente os mais velhos, o campeonato de 77, que o Atlético é vice-campeão invicto. Isso. Enfim, você acha que esse tipo de expectativa que o torcedor viveu, marcado até por uma certa desconfiança, ele ajudou? Porque o grito aí não é de é campeão, o grito é de o Galo ganhou um jogo.
E é um grito, ganhou, é um grito garantido, né? Porque o meme ele só faz aconteceu. Sentido se já tiver vencido, né? Então, assim, não tem nem aquele risco de zicar, como o torcedor fala, né? Não tem nem esse risco. O atleticano é um torcedor desconfiado, porque o Marquinhos até falou sobre isso. O Atlético precisa quebrar essa sequência de não vitórias, de não títulos. A partir do momento que ganha o primeiro, a coisa vira, a história vira. O segundo é mais fácil de ganhar do que o primeiro. Então, o atleticano tem essa sensação de tentar manter tudo, andar na linha até o momento de que a coisa está certa. O Marquinhos, até na última edição do podcast, ele brincou, ele falou assim, olha, depois do jogo contra o Fluminense, eu olhei a tabela e eu acho que dá para o Atlético ser campeão. Ele falou isso depois do jogo contra o Fluminense, né, no domingo.
Jogo do Fluminense.
Né? Quer dizer, já com a vantagem consolidada.
A 2 pontos do título.
O Flamengo contra a parede. Eu acho que dá para o Atlético ser campeão. Ele brincou dessa forma. Porque assim, o atleticano tem medo do pior acontecer. Agora que a coisa parece que se encaminhou realmente, existe um sentimento de que é questão de quando e não de se vai ser campeão ou não. Mas eu ainda conheço atleticanos que são pé atrás. Ainda conheço atleticanos que não gostaram do é campeão depois do jogo contra o Juventude, não gostaram do é campeão depois do jogo contra o Fluminense, e que acham que esse grito só deveria vir com o título consolidado. Pode ser no jogo contra o Bahia, pode ser, vamos ver o que vai acontecer, mas tem atleticano que é contra, hein, o Barreto, que acha que tá cedo demais.
Eu tenho um amigo atleticano que me mandava mensagem, torcida que nunca gritou é campeão ao longo de todo o campeonato, mas ele dizia isso de boca cheia, com orgulho, porque ele achava que isso era o certo.
O próprio
agora,
Cuca, né?
Perdeu
o próprio Cuca exaltava a prudência da torcida, né? Cuca, em mais de uma entrevista, falou assim, eles estão certos, porque a gente não é campeão, é uma corrida de Fórmula 1, eu tô na última volta, eu tenho vantagem. Mas o carro tem que estar na pista, tem que passar a bandeirada. Então, até a presença do Cuca ali como treinador, que é um cara que a gente sabe que é supersticioso, que tem uma personalidade muito específica, que dá muito valor a essas coisas, tornou esse ambiente mais específico, né? O meme é um meme depois que ganhou, cara. Isso é uma sacada bem interessante. O meme ele só vem depois que está garantido. Ganhou? Então pode falar, o Galo ganhou, não tem problema.
Aliás, isso aconteceu, onda, né? Fernando, com os vendedores de faixa também no Mineirão. As faixas de campeão, eu não sei se já começaram a ser vendidas, mas até pouco tempo atrás, os vendedores ambulantes ainda não tinham ousado tentar vender faixa de Atlético campeão brasileiro. Mas já tinha uma faixa com a pergunta e o Galo, e a resposta, o Galo ganhou.
É uma tiração de sarro, até gostosa, né? É uma coisa de orgulho mesmo, né? De, cara, o Galo ganhou, né? Assim, de você vir podendo bater e brincar com isso e mostrar, cara, a gente realmente está numa fase maravilhosa. A gente não, como vocês estão falando, a gente não ganha, não é campeão ainda, mas por que não curtir esse momento, né? Muito esse meme especificamente, ele é mais do que o digital, ele reflete um sentimento mesmo.
E ele gera um engajamento, né? Que essa é uma palavra mágica de quem trabalha com redes sociais, né, Fernando? E eu me lembro que uma vez, há muito tempo, ainda no começo, quando a rede social ainda estava sendo testada, o Globo.com lançou uma enquete com a seguinte pergunta: você tem dado em casa? Era só isso. Não tinha nenhuma explicação. Era só essa pergunta que muita gente faz em tom de piada, né? Por causa do duplo sentido. E eu me lembro que 5 mil pessoas responderam. 5 mil pessoas responderam essa pergunta. E eu fiquei pensando assim, o que leva uma pessoa a responder a essa pergunta, né? É o engajamento, é a vontade de participar, né? É querer fazer parte de uma comunidade. Eu imagino que a grande maioria dessas pessoas tenha entendido o tom de brincadeira da pergunta e tenha comprado a brincadeira. Beleza, vamos lá participar com sim ou com não, né? Nesse caso, que também tem pergunta e resposta, né? Eu fiquei observando, rodando ali nesse post no Instagram do Atlético, quantas pessoas simplesmente entraram para dizer: o Galo ganhou, né? Algumas acrescentavam alguma coisa, declaravam seu amor ao clube e tal. Enfim, outros reclamavam de preço de ingresso, tem sempre, né? Você também não consegue controlar o tipo de resposta que você vai receber. Mas a enorme quantidade de pessoas que queriam participar daquilo só para escrever essa frase na rede social: o Galo ganhou, né? Acho que isso é um exemplo muito concreto do que é o engajamento.
Literalmente, através do conteúdo, do que o conteúdo está tentando expressar ali, você convida o cara a participar com você, né? E, né? Você convida, você traz ele, vem cá e interage para. Entra nessa, né? Aproveita isso daqui, eu tô te dando, abrindo essa, eu levanto a bola para você cortar no vôlei, né? É literalmente isso que acontece, e isso funciona muito quando você traz para a rede social, né? Quando você abre a porta para ser uma conversa, e não ser só uma fala de uma pessoa para muitas, é uma fala de todos para todos, né? Você possibilita que todo mundo engaje, entre, e falando de futebol, falando do momento, falando do Galo agora, muito pertinente, né?
E o torcedor do Galo está ouvindo essa expressão até de quem não fala. A última, antes da gente gravar aqui, que eu tinha sido chamada a atenção, é a do cachorro da Anitta. Ouve aí e me responde se o que ele disse foi: o Galo ganhou. O problema disso aí, Fernando, é que a gente já ouve sugestionado. Eu ouço: o Galo ganhou. Me disseram que é isso e eu já pronto, já acreditei.
O Galo ganhou do início ao fim. Ele fica repetindo ali. Ele não sai disso de jeito nenhum.
Na hora que eu vi essa também, eu achei espetacular. Que isso, cara. Os caras já estão levando para outro patamar a história do Galo ganhou. Tem que puxar aí a ficha do cachorro para ver se ele é mineiro. De repente acham... O canil de onde ou a adoção foi feita pela Anitta, o cachorro estava nas ruas de Belo Horizonte, ouviu, e aí começou a repetir: cachorro papagaio da Anitta.
Pela imagem do cachorro, não tem pedigree, não.
Não tem, não.
Linha da adoção mesmo, né? É um simpático vira-lata, o cachorro da Anitta, que o torcedor do Galo ouviu gritar: o Galo ganhou. E para a gente fechar aqui, Henrique e Fernando, eu queria ouvir de vocês, assim, primeiro, de um lado mais ligado ao jornalismo esportivo, né? Esse eu queria falar com o Henrique, e depois, com relação ao marketing, eu queria falar com o Fernando, né? O que vocês acham que vai representar isso, assim? O que vai ficar para a história? A gente está conversando aqui na perspectiva clara de que o Atlético vai ser campeão brasileiro, né? Eu não posso sugerir aqui um cenário, né, do pior que pode acontecer hoje para o Atlético no Brasileiro, que é, né, esse resultado improvável. Aí a gente poderia discutir que ia ficar como uma marca até meio trágica.
Negativo,
né, esse,
é.
Esse o Galo ganhou, né? Mas confirmando o que todo mundo está esperando, e pode ser que ao ouvir esse podcast as pessoas já tenham a confirmação do título do Atlético. Isso é uma coisa que fica, Henrique? Ou você acha que é assim uma moda passageira que vai embora e ano que vem tem outro grito?
Não dá para a gente cravar o que vai acontecer, porque você conversar com o atleticano, ele vai te dizer que é muito gostoso fazer isso, falar, né? E ele espera que essa fase continue também na próxima temporada, né? Existe um espiral de uma agenda de boas notícias no Atlético envolvendo, assim, que passa pela contratação de grandes jogadores, que acho que está sendo determinante, pode passar pelo título brasileiro, Copa do Brasil. Ano que vem tem o estádio chegando, o estádio que está em fase avançada de construção. Isso também vai gerar todo um ambiente propício para criatividade, para novas criações realmente dessas pessoas que já... Pessoas como o Fael, por exemplo, como o Marquinhos, que são pessoas que estão... que como o Fernando expôs, dominam bem a ferramenta, né, e vão saber explorar bem isso no momento certo. Mas acho que se houver a consagração, né, o título que caminha para vir, vai ser associado sempre. Vai ser sempre o título do Galo ganhou. Mesmo que o Atlético ganhe outros campeonatos lá na frente, quando alguém tocar nesse assunto de 2021, alguém vai falar, poxa, você lembra que tinha o pessoal ficava na rua falando, pô, e o Galo? E o outro Galo? Isso vai ser lembrado. Me parece muito claro isso, assim. Se não vier o título, por outro lado, acho que vai vir um prato cheio aí para o Cruzeirense inventar alguma coisa em cima. O Cruzeirense vai lembrar. Você lembra que os atleticanos ficavam com aquele negócio de Galo ganhou? Ganhou o Flamengo no final. Mas eu acho que caminha para ficar marcado para o bem, Barreto. Acho que o Atlético deve se consagrar campeão brasileiro, ainda tem a chance da Copa do Brasil, e vai consagrar o Fael também, o inventor aí do Galo ganhou, e também a Marci, né? Que é personagem, assim como você, mas a Marci principalmente lá, que com o jeito dela de falar o Galo ganhou, acho que também ajudou a impulsionar esse meme.
O Fernando, e do ponto de vista do marketing e das redes sociais, né, onde tudo se sobrepõe tão rapidamente, né? Dá para a gente acreditar em permanência? Esse Galo ganhou, veio para ficar, ou daqui a pouco tem outro bordão, tem outra moda e a vida segue?
É tudo muito acelerado, né, Barreto? As coisas elas acontecem, vão se transformando em outras coisas e vão surgindo novas coisas para oxigenar, e essas coisas que acontecem hoje podem voltar lá na frente, porque os algoritmos estão aí, né? A gente está falando de rede social, a gente está falando de uma mediação de tecnologia que tem uma lógica, e essa lógica distribui esse conteúdo da maneira que ela entende que vai gerar mais engajamento, propriamente, né?
Agora, quem ia pensar que uma frase dita em 2015 ia ser a marca da campanha do Atlético no Brasileiro de 2021, né? Faz parte desse processo que você está mencionando aí, de as coisas voltarem também.
Exatamente. O algoritmo vai lá, pinça um conteúdo, imprime para você de novo, rede social. Algumas redes sociais são muito factuais, outras nem tanto, né? É muito fato que está acontecendo ali. Então, você tem uma lógica programada que cada plataforma tem um jeito de trabalhar e tudo mais. Por isso que é difícil fazer uma previsão sobre o Galo ganhou, fica... muda, se reconfigura. Agora, mais do que isso, que eu acho que de fato fica, é de um time que vence não só o campeonato, mas ele vence em saber aproveitar esse momento do time, se apropriar, colaborar com a torcida dele para gerar mais engajamento. Então, é uma visão de um trabalho que a sensação é que ele não vence só no lugar. O time que ganha no final do dia, ele também ganha lá nas redes sociais, ele também ganha com o estádio novo. Ele é um movimento inteiro, é o time como um todo avançando nessa gestão, nesse trabalho de sucesso que está sendo entregue com o resultado do campeonato.
Bom, para finalizar da minha parte, eu quero dizer que fiquei muito feliz por fazer parte de uma viralização tão positiva, né? Que a gente que está no ar está sempre preocupado com a possibilidade de cometer o deslize, de falar uma besteira e viralizar algo que você não quer, né? Nesse caso, não que eu quisesse que viralizasse, o Galo ganhou, eu confesso que nem lembrava desse dia em que a gente fez essa interação, mas assim, é uma coisa que deixa as pessoas tão felizes, né? Que traz tanto alto astral, é bom participar disso, né? É bom viralizar assim. Henrique Fernandes, muito obrigado pela participação aqui no Vocês da Imprensa.
Valeu, Fernando, Barreto e o Galo.
O Galo, eu não posso nesse episódio dizer que o Galo ganhou, porque, né, é o dia do jogo ainda, mas o Galo ganhou pra caramba nessa temporada, né, Henrique?
Ganhou um monte de vezes, né, e tá fazendo a alegria do seu torcedor. Foi um prazer participar aqui e debater esse assunto que a gente debate o tempo todo em Belo Horizonte, né? Daqui a pouco eu vou sair aqui de casa, que alguém ali na rua vai brincar com isso também. E espero que o Atlético continue dando razão ao torcedor, né, para usar o meme a cada vitória. Valeu, minha gente. Foi ótimo.
Fernando Otávio, muito obrigado a você também.
Obrigado, Barreto. Obrigado, Henrique. Prazer participar com vocês aqui. É maravilhoso poder falar sobre uma coisa que faz parte da nossa dia, que a gente se conecta, e poder, de alguma maneira, olhar isso dentro dessa história do Galo. Esse ano está muito bonito.
E a gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa.
Este episódio teve a edição de Bruno Mesquita e Luiz Fernando Filho e conta com a coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral.
Até lá!
Vocês da Imprensa.